Future Hacker. Life. Path. Future.
Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui o segundo bloco da entrevista com Pablo Brenner. Queria voltar um pouco no tempo, então nós vamos voltar para 1993, onde você ajudou na criação do protocolo de Wi-Fi em Israel. Como é que foi essa experiência?
Um pouco mais para trás, uns 10 anos antes, ano 83, eu estava morando aqui no Uruguai, tinha feito um ano de faculdade em engenharia, e aí eu consegui uma beca para estudar no Israel. Aí eu estudei em Israel numa instituição chamada, universidade chamada Technion, que é o equivalente do MIT da Israel. E aí eu estudei engenharia eletrônica e depois tinha uma carreira que era intermédia entre engenharia eletrônica e computer science, que eles chamavam computer engineering, que a ideia era fazer que você praticamente podia fazer uma computadora de hardware, software, telecomunicações, tudo isso. E aí eu me especializei lá em tudo o tema de networking, data networking, que estava muito nos começos, era super, super os começos dessa história. Para dar uma ideia de quanto que eram os começos, o meu projeto final de carreira foi fazer um network card, uma tarjeta Ethernet LAN que funcionava 10 megabits e ela tinha que conversar, se conectar com outra tarjeta que tinha sido feita o semestre anterior por outro aluno, que na realidade também não funcionava bem, então foi doblemente difícil o projeto, que era fazer uma network card que tinha que trabalhar com uma network card que estava mal feita, mas isso foi um assunto interessante. Aí, essa foi uma época de muito, muito, muita coisa passando na área de networking. E depois comecei a trabalhar em uma empresa chamada Fibronics, que a gente fazia routers. Era super avançada, uma empresa em Israel, super avançada, que era uma empresa que fazia routers de fibra ótica. Estamos falando ano 87, nossos routers funcionavam com 100 megabits por segundo, quando o estándar era 10, era uma loucura. É uma empresa tão boa que eu comecei a trabalhar lá no ano 87. Ano 86, não estava ainda na empresa, mas essa empresa evaluou comprar uma empresa americana que estava fazendo coisas parecidas. A empresa valia 5 milhões de dólares e a gente evaluou que estava muito cara. A empresa se chamava Cisco Systems. Assim que a gente foi visionários. Não, a gente sempre, depois a gente sempre brincava que a gente foi os salvadores da internet, porque se tínhamos comprado o Cisco, tínhamos arruinado a empresa e hoje não tínhamos internet. Era uma época, imagine, o Cisco System começando, muita atividade, muita inovação, muita coisa. Aí eu trabalhei lá 6 anos, comecei como o engenheiro super júnior que fazia os trabalhos que ninguém queria, mas consegui, fui avançando. E ano 93, 92, eu recebo um chamado de um cara de uma empresa que era concorrente nosso, que estava fazendo também routers e isso. E ele me oferecia ser o número um de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Eu era praticamente um menino, tinha 29 anos. Mas aí eu falei para ele, sabe o que? Eu não quero, eu quero fazer meu próprio startup. Aí eu falei para ele que não queria, sei lá. 3-4 meses depois ele liga novamente e falei, oh, porra, eu já falei para você que não quero. Ele falou, não, eu já consegui minha suplência no posto que eu tinha, mas se você falou que queria fazer um startup, por que em vez de fazer seu startup você não vem no meu e a gente faz junto? Aí ele falou, eu falei, oh, bom, o que você quer fazer? Eu estava nessa época muito orientado a fazer fast networking. Para mim o assunto era redes muito rápidas, o assunto meu era velocidade. E ele fala, oh, eu quero fazer redes sem fio. Eu falei, pô, isso não funciona. Aí ele começou, não, porque não funciona, vem, vamos jantar, eu vou te explicar. Aí a gente foi comer umas pizzas. E aí o cara começou a falar, não, falei, não, mas isso é uma bagunça, porque não tem estándar ainda, então cada qual está fazendo. Ele falou, está começando um estándar na IEEE 802.11, que depois foi Wi-Fi, está começando agora. Falei, ó, ok. Aí eu falei, ah, tem um tema também de, se você quer montar uma rede sem fio, você precisa pedir uma licença no ministério, era uma bagunça esse assunto. Ele falou, ah, isso está cambiando, tem o FCC que está autorizando o que eles chamavam ISM, que é 2.4 GHz, 5.5 GHz, que vai ser habilitado para uso sem licença, unlicensed use. E aí eu falei, oh, aí tem problema de seguridade. E aí o cara tinha resposta para tudo. Acabou o jantar, eu falei, oh, acabei sim. Eu não tenho já a pergunta, não tenho, eu já não sei o que fazer. Aí ele falou, oh, vamos começar. E aí a gente começou, a gente não tinha muita ideia o que queria fazer. O único que sabíamos que queríamos pegar na onda essa, que estavam acontecendo muitas coisas no wireless, no mundo wireless. E a gente decidiu, uma decisão muito boa estrategicamente, ser muito partícipes do protocolo que estava se definindo na IEEE, que era a IEEE 802.11. Então, era o comitê, a gente se reunia cada 2 meses nos Estados Unidos, tipicamente tinha umas 50, 70 pessoas. Cada qual proponía papers diciendo, yo acho que esto debería funcionar así, yo acho que yo fiz esa investigación. Y de a poco, las diferentes empresas o personas, era más personal que empresa, buscaban coordinar y hablar, oye, ese tiene que ser un protocolo. El asunto era muy importante, tener un estándar, que todo el mundo hace lo mismo, porque você precisa que el fabricante de chip faz o mesmo, o fabricante de notebook utiliza o mesmo, o fabricante de router, nessa época tinha os access points, o fabricante de devices, todo mundo tinha que fazer o mesmo. Se cada um fazia o seu, o mercado nunca ia a crescer. Aí foi super interessante, porque muita política, porque tinha alguns que podiam ser parceiros e outros que eram concorrentes. E, então tinha uma mescla de política, una mezcla de asuntos comerciales y una parte tecnológica. No todo era una discusión tecnológica. Ahí era súper interesante. Se tenía que hacer hasta coaliciones. Yo voto para su propuesta de radio, si usted vota para mi propuesta de cómo va a hacer el networking. Y ahí se tenía que hacer negociaciones. Entonces, fue súper interesante. A gente fue muy activo. Fue una decisión estratégica muy fuerte. Eu sempre rio que a gente, numa época do startup, a gente éramos 4 pessoas na empresa. E os 4 viajávamos para o comitê. A IBM tinha 6 pessoas. A Lucent tinha 5. Apple tinha 1. Intel tinha 1. E a gente tinha 4. O pessoal imaginava que a gente éramos uma super mega empresa. Muitas vezes eles perguntavam, né? Quantas pessoas são vocês lá na empresa? E a gente sempre tentava manter isso em mistério, não? Então a gente falava aí, não somos tantos. No momento que estávamos os 4 na Boston, na reunião, o escritório ficou fechado, não tinha ninguém. Mas aí a gente foi muito ativo. Porque nesses comitês também tinha pessoal muito ativo, tinha também pessoas que só estavam aí para ouvir, para saber o que acontecia. Isso acontecia com japoneses. Tinha japoneses, eu nunca ouvi. Eu devo ter ido, sei lá, 20, 30 reuniões. Eu nunca escutei eles falar. Mas eles tomavam nota de tudo. E aí, por exemplo, uma coisa muito interessante, a primeira versão do estándar, a ideia era fechar o estándar com essa especificação, ele ia funcionar 1 megabit por segundo. O assunto era o seguinte, o Ethernet ainda funcionava 10 megabits, mas ainda não tinha internet. Então, a gente está falando ano 93, 94. O browser, o primeiro browser, o Netscape, Mozilla, essas histórias, eles começaram somente ano 95, 96. E a conectividade nesse momento, quando se conectava para a internet, para e-mail, essas coisas, se utilizava um modem de 56K. Eu não sei idades de vocês, eu não sei se vocês lembram do modem que fazia esse ruidinho. Esse era o mundo quando a gente começou o Wi-Fi. Pô, o cara falava, eu vou conectar a internet a 56 kilobits por segundo, 64 no caso, ou 256. Então, 1 megabit para a conectividade do LAN é mais que suficiente. Assunto que a gente tinha um produto que já funcionava em 3 megabits. Então, outra vez, o nosso interesse era fazer que 3 megabits seja parte do protocolo. Então, a gente trabalhou muito, e essa foi uma proposta basicamente minha, que eu trabalhei muito, que foi como fazer o que a gente chamava rate switching. Na mesma Wi-Fi, pode ter produtos que entendam diferentes velocidades e que tudo seja compatível. Você viu que às vezes se conecta a 2 megabits, às vezes a 11, às vezes a 54, mas tudo isso coexiste no mesmo espectro, que a gente chama. Aí foi uma área que a gente foi muito ativa.
Perfeito. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui a entrevista do... Você deve conhecer o Max Leite, né? Diretor de inovação da Intel. E assim, ele falando um pouco do WiMAX. Eu nunca mais ouvi falar do WiMAX. Foi um problema regulatório? O que foi que o WiMAX talvez não tenha tido todo o awareness que ele deveria em cima? Quer dizer, é um negócio tão interessante, né? Fazer o WiMAX de longa distância. Por que não aconteceu o WiMAX?
Oh, super boa pergunta. Aí, vamos um pouco para trás. A gente, no ano 94, a gente liberou o primeiro produto Wi-Fi do mundo. O primeiro produto compatível com o standard a gente fez. O truco que a gente fez é que tudo equipamento nosso era configurável por software. Cada vez que o standard mexia com algo, a gente voltava no escritório, mexia com o software e continuava compatível. Essa foi a grande vantagem que a gente teve como empresa. Eu estou falando ano 94, 95. Se você se lembra, o salto de adopção no Wi-Fi só começou no ano 99, 2000, quando Intel começou a incorporar o Wi-Fi dentro dos notebooks. E a gente é um pequeno startup. Do ano 94 que a gente tinha produto até ano 2000, a gente quase que quebrou. Não tinha muito mercado. Os clientes nossos eram só indústria muito grande, indústria pesada. A gente fez um super projeto no porto de Rotterdam, na Holanda. A gente fez projetos para um banco na Inglaterra. Os projetos eram projetos muito especiais e grandes, mas não era massivo. Aí o que acontece? Ano 99, 2000, aí começa a ser massivo o Wi-Fi. E aí, nesse momento, começaram a aparecer concorrentes que eram muito mais baratos. O Wi-Fi se tornou commodity. Quando você tem uma indústria que se torna commodity, o cliente, quando vai comprar, ele procura comprar algo de uma marca que ele conhece ou pelo preço. Quando você vai para um Best Buy a comprar nos Estados Unidos, o que você procura? Ou eu conheço essa marca ou o preço é muito bom. Nosso produto era melhor, mas mais caro. Mas a gente não tinha muito marketing. Então, nosso produto estava em problemas. Para tomar um caso, a gente fazia um access point super bom, que a gente vendia por $1,000 promédio. O Linksys apareceu com um router super bom também, e eles vendiam ele por $250. Eles vendiam no mercado mais barato do que a gente conseguia fabricar. Aí então a gente falou, esse negócio a gente vai direito para a quebra. Então a gente começou a fazer muito brainstorming, e aí aconteceu uma coisa super interessante. Tem uma teoria que as grandes inovações não vêm das empresas. As grandes inovações vêm de usuários que utilizam de forma errônea os produtos. Por quê? Porque eles falam, se ele não conseguiu o produto adequado, mas tem uma necessidade, e aí ele consegue mexer com um produto para atender uma necessidade real do mercado. Essa é uma teoria que tem de um cara da Harvard. Com nós aconteceu isso. A gente começou a ver que muito produto chegava para ser arreglado, que estava roto, estava quebrado. O nosso produto tinha umas antenitas muito boninhas integradas no produto e eles voltavam todos com as anteninhas quebradas. Aí mandou o nosso pessoal a falar com os clientes e entender o que estava acontecendo. O que acontecia? Os caras pegavam nosso produto, que era para indoors, eles quebravam as antenas, eles conectavam um cabo e eles levavam a antena para fora do prédio, faziam uma antena com o tubo das Pringles, das papas Pringles, e com isso, que eles faziam? Eles tinham internet na sua casa e eles distribuíam internet para seus vizinhos. Então eles pagavam $500, sei lá, de internet e eles vendiam para 15 vizinhos para $100 cada um.
No Brasil chama gato.
Gato, era um negócio de gato. E a gente começou a ver que tinha muito disso. Então a gente falou, vamos a sair do wireless LAN indoors e vamos a ir para o que a gente chamou nesse momento fixed wireless. Então a gente começou a fazer produtos para esse mercado, que é mais interessante para uma empresa tecnológica como a nossa. Porque, você sabe, a empresa israelí sempre é muito forte em tecnologia. Não é forte em marketing, não é forte em pricing, é forte em tecnologia. A gente passou de vender para o usuário final para vender a provedor de serviço. Provedor de serviço, ele sim valora mais a tecnologia, porque vai ter menos... tem mais funcionalidade, menos suporte. A gente reorientou a empresa. Foi super duro. É difícil mudar uma empresa. Teve muita briga. Eu mesmo estava contra fazer isso, mas acabei convencido. A gente migrou a empresa de indoors para wireless access. A gente foi muito promotor do WiMAX. Primeiro, o WiMAX também foi nosso. Aí, o que aconteceu? O WiMAX era fantástico, mas o que acontecia? O WiMAX tinha muito suporte do pessoal de networking, porque era um produto que vinha da área de dados. Então, os parceiros nossos promovendo o WiMAX era Intel, era o Cisco, era empresas de networking. Mas o cliente, quem que era? O cliente era... a empresa de telco, a empresa de celulares. Então, quem vendia para a empresa de celulares? Ericsson, Alcatel, Lucent, Nokia, que eles vinham de telecomunicações, eles não vinham de dados. Eram duas culturas muito diferentes. Aí o que fizeram, muito inteligente, os Ericsson da vida, eles pegaram o WiMAX, mas eles fizeram pequenas mudanças na WiMAX, e eles definiram o LTE, que foi o 4G. O LTE, incluso o nome, era Long Term Evolution. O que foram? Eles foram a Ericsson, sei lá, foi para Oi, e falou, você vai mudar tudo para uma nova tecnologia, WiMAX, que não é compatível com as radiobases que você já tem instaladas. A gente vai te dar um Long Term Evolution, que vai fazer uma migração fácil, simples, do que você tem hoje para o 4G, que vai ser o LTE. Finalmente ganhou, o WiMAX e o LTE eram muito parecidos, mas o LTE tinha uma migração muito mais simples para os provedores de celular. E aí morreu o WiMAX, e aí mesmo acabou morrendo a empresa que eu fundei, que no começo se chamava Briscom. Depois ela foi chamada Alvarion, depois de que ele fez um merger. E Alvarion ficou tão comprometido com o WiMAX que eles não conseguiram olhar de que, com muito pouco mudança, eles poderiam haver feito LTE. A tecnologia tem muito isso. Quando você está num campo, é quase, tem discussões quase religiosas. Né? Eu sou o IMAX, você é LTE. E aí o Alvaro jogou forte no IMAX, quando na realidade ele tinha que ser muito mais amplio e falar: se quer o IMAX, tem o IMAX, quer LTE, faz LTE.
Perfeito, Pablo. Pessoal, estamos aqui chegando ao final do segundo bloco, uma história maravilhosa aí da história, né? Uma história que a gente vive aqui, que a gente está vendo sobre o lançamento, né? De como foi no bastidor, né? O lançamento do Wi-Fi, etc. Pessoal, a gente está indo agora para o terceiro e último bloco. Vamos focar mais um pouquinho mais em futuro agora, falar um pouco do 5G, da IoT, quer dizer, os grandes impactos, né, dessas novas tecnologias. Logo mais, pessoal. Mais um último, terceiro e último bloco com Pablo Brenner. Até mais, pessoal.
Future Hacker. Life. Path. Future.
Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.